Abra sua Bíblia comigo, Salmo 16, vamos continuar estudando sobre o recôndito de Deus, a presença de Deus, aonde há a presença do Senhor nosso Deus. Quando precisamos cuidar da nossa saúde, nós procuramos médicos. Médicos nas suas mais variadas áreas de conhecimento nos ajudam, nos orientam, muitas vezes até por um telefonema conseguem nos diagnosticar e então nos orientar a tomarmos remédios que são importantes. Quando a gente precisa de alguém que nos deixe mais em forma, não é? Mas quando a gente precisa perder peso, o que a gente faz? A gente procura um personal trainer, a gente procura alguém que entende de educação física, um nutricionista, que entende do cardápio, e aí a gente precisa seguir aquele cardápio. Passa uma fome lascada, mas eles dizem, você não vai passar problema e vai perder o peso. A gente obedece aquela dieta à risca, até que alguém passe com uma pizza pela frente da gente. E aí a dieta vai para o espaço, não é? Aí a gente cai de nariz, de olhos, de tudo em cima da pizza. Quando a gente precisa que alguém nos ajude a melhorar a condução que transporta-nos de lá para cá, a gente vai a um mecânico. E nós temos mecânicos também aqui na igreja que nos ajudam. Quando a gente precisa de alguma orientação melhor para os nossos estudos, nós vamos atrás dos nossos professores. Nós temos em várias áreas pessoas que são habilitadas para resolver os nossos problemas nas mais diversas áreas da nossa vida. Mas quando a gente precisa de alguém que levante a nossa alma, de alguém que anime o nosso espírito, de alguém que nos ajude naqueles momentos terríveis da vida. E eu quero chamar a sua atenção para o versículo 11 do Salmo 16, o último versículo desse Salmo, em que Davi dá uma expressão de adoração em confiança, uma expressão de adoração em alegria, porque mesmo que esteja frente à morte, frente às ameaças da morte, frente a opressores que o perseguem, frente aos seus inimigos, ele diz assim: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença plenitude de alegria, e na tua destra delícias perpetuamente. Davi não está escrevendo isso quando está de férias nos mares mediterrâneos da sua terra. Davi não escreve isso quando tudo está correndo bem na sua vida. Davi escreve isso, ele confia nisso, ele é usado por Deus para colocar isso na sua palavra, para que eu e você agora ouçamos a palavra de Deus, e Deus está dizendo: eu não espero que vocês digam isso e sintam isso quando vocês estão de férias, quando tudo está bem, no seu trabalho, na sua família, na sua escola, no seu condomínio, consigo próprio. Davi escreve isso quando os seus dias são dias difíceis, quando ele diz que ele tem opositores, quando ele diz que tem gente que o persegue, quando ele diz que tem gente que está a fim de tirar a sua vida. Davi está num momento de tensão, de sofrimento, de aflição, de angústia. Não sabemos bem precisar qual é o ambiente desse salmo, qual é o momento desse salmo na vida de Davi, mas é certo que é ligado esse salmo a momentos que Davi está enfrentando dolorosamente perseguições. Veja só o que diz o versículo 4: muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses, não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Ele está se referindo a pessoas que não amam ao seu Deus e estão contra ele. Bullying. Davi está sofrendo bullying aqui. Davi está sofrendo perseguição. Davi tem que orar e dizer: eu sei que Deus vai me fazer ver os caminhos da vida na tua presença. E na tua presença a plenitude de alegria, e na tua destra delícias perpetuamente. O Salmo 16 é um salmo de recôndito que diz o seguinte: no recôndito de Deus há lugar de vida, alegrias e delícias. Na presença de Deus, naquele lugar onde eu me escondo debaixo das asas de Deus, eu tenho caminhos de vida, plenitude de alegria e delícias perpetuamente. Em horas difíceis, não é nas férias, não é quando tudo está bem, é quando a vida está um turbilhão, é quando a vida está me perseguindo, é quando que parece que todas as pessoas estão contra mim. Davi diz: tu me farás ver os caminhos de vida, na tua presença a plenitude de alegria e na tua destra delícias perpetuamente. Quais são os nossos opositores hoje? Você tem, eu tenho. Quais são os nossos inimigos? Ou o que são os nossos opositores? O que são os nossos inimigos? Muitas vezes não são pessoas, mas são situações de vida. São problemas que estão acontecendo em nosso coração. Nós temos momentos difíceis, nós temos momentos em que aquilo que troca o Senhor por qualquer outra coisa, ou aqueles que trocam o Senhor por qualquer outra coisa, eles acabam infligindo, essas coisas acabam infligindo sobre nós sofrimento, dificuldade, aflição, angústia, desespero, desânimo. Então eu preciso aprender com o Senhor nesta manhã, assim como Davi aprendeu, que mesmo em meio a tudo isso, o Senhor pode alegrar o meu coração, como diz o versículo 9. O Senhor pode me ensinar ainda quando eu durmo, como diz o versículo 7. E o Senhor pode me fazer caminho, ver caminhos de vida, sentir plenitude de alegria e delícias perpetuamente. Então vamos lá. O que significa aí caminhos da vida? No recôndito da presença de Deus há caminho de vida. O que é, o que significa os caminhos da vida? O que que Davi está dizendo aí? O que o Espírito Santo inspirou a Davi a escrever para que eu e você agora, hoje, aprendamos o que se encontra no recôndito da presença de Deus? Essa palavra caminhos é diferente da palavra caminho que se usa por todo o Antigo Testamento. A palavra aqui também é nome de muita gente, Derek. Já conheço muitos Dereks por aí, porque é uma palavra bonita. Dá um nome forte para um menino, não é? Derek. Derek é a palavra caminho. Mas aqui, o autor, Davi, é inspirado pelo Espírito Santo para usar uma outra palavra. Uma palavra que não é a palavra Derek, ou seja, um caminho geral, uma estrada geral. Mas a palavra que ele usa aqui é a palavra que significa trilha, trilha, caminho certo, o caminho que o Senhor dirige para a gente chegar naquele lugar. É como se fosse o caminho do mapa, não um caminho qualquer, como é Derek, mas o caminho que é do mapa, o caminho que é dirigido pelo Senhor. O que Davi está nos ensinando, inspirado pelo Espírito Santo, portanto, o que Deus está me ensinando nessa manhã e a você, é que é na presença do Senhor que eu encontro a trilha, o caminho do mapa, o mapa do tesouro da vida. Impressiona-me isso, porque de fato nós não encontramos vida em outro lugar. Não há como seguir outro pensamento que não seja o pensamento de Deus. Não há como seguir outros argumentos que sejam argumentos de Deus que nos levem à vida. Eu tenho conversado com pessoas, e pessoas têm dito para mim por anos: pastor, eu tateei, eu busquei, eu fui atrás de vida. Em tudo que o Senhor possa imaginar, em tudo quanto é segmento filosófico, religioso, sociológico, humano, e não encontrei vida. Mas quando eu encontrei Jesus e permiti que Jesus trilhasse o meu caminho, que Jesus me mostrasse o caminho, eu encontrei a verdadeira vida. A vida em abundância. Não é à toa que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida, por isso Ele sabe me mostrar os trilhos da vida. Ele sabe me mostrar os caminhos da vida. Ele sabe me levar a lugares onde a vida é abundante. Quer ver só? Folhei um pouquinho aí a sua Bíblia e vai para o Salmo 23. O que é que o salmista Davi, também inspirado por Deus, então, portanto, a palavra de Deus nos diz que é o Senhor que é o meu pastor e nada me faltará. E Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto de águas de descanso e refrigera a minha alma. Ele é que sabe. Agora, vamos negativizar o Salmo 23. O Senhor não é o meu pastor, por isso tudo me faltará. Porque aquilo que é o meu pastor, que não é o Senhor, não me faz repousar, não me leva a pastos verdejantes, não me leva a águas de descanso e não refrigera-me a alma. Está vendo só? Se eu negativizar, se o Senhor não for o meu pastor, se Ele não for aquele que dá o trilho da minha vida, eu não descanso, eu não tenho refrigério, eu não tenho boa alimentação. Aqui o que o salmista está nos dizendo, aprendendo com Deus, e o que Deus está nos ensinando nesta manhã, é que ele está dizendo: olha, não me interessa qual seja a sua situação de vida. Eu não estou contido em situações de vida. Eu não me perco com os problemas. Eu não me assusto com os dilemas. Eu não tenho fraqueza com as forças que se levantam contra vocês, diz Deus. Mesmo que vocês estejam passando por momentos muito difíceis, eu farei vocês verem a trilha da vida. Vocês encontrarão vida, mesmo que possa ser que a sombra do vale da morte esteja chegando muito perto de você. Fantástico! No recôndito de Deus eu encontro os caminhos da vida e da vida em abundância. Em João 10, o Senhor Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A palavrinha abundância no Novo Testamento é muito interessante. Interminável. Mais do que você possa suportar. Além das medidas. Então eu começo a pensar que a vida, ela vai além daquilo que colabore com uma vida agradável e prazerosa para mim. Vai além. Ela é abundância, ela é interminável, ela é além da medida. Agora, é uma pergunta que eu tenho que fazer para mim. E você tem que fazer para você. E confesso para você. A fiz muitas vezes nessa semana. Ontem mesmo. Passei muito tempo do meu dia ontem fazendo essa pergunta para mim. Senhor, eu tenho vida em abundância? Senhor, será que de fato eu estou vivendo debaixo do teu recôndito? A minha vida, que é recebida da tua vida em mim, é abundante. Se nós não estamos tendo essa vida em abundância, é porque nós saímos debaixo do recôndito de Deus. Saímos da sua presença. E estamos entrando em algum recôndito que não é o de Deus. E como ouvi desse irmão em Cristo um dia: pastor, eu tateei tudo e não achei. Assim também será comigo, se eu tatear recônditos e recônditos e não chegar no recôndito de Deus. Outro dia estava conversando com uma outra pessoa que estava contando a aflição, os desafios dos males da alma, como dizem, e crentes. E eles foram fazer uma consulta com uma pessoa, a técnica na área, na verdade um médico técnico na área, um psiquiatra. E o psiquiatra falou: filho, olha, eu não tenho solução para o seu problema. O seu problema é espiritual. E esse psiquiatra era um psiquiatra dado ao espiritismo, espírita. E ele então orientou esse crente a buscar aquilo que ele crê. Ele disse: olha, procura essa pessoa aqui, que ela vai te ajudar. E esse crente, que saiu do recôndito de Deus, Ele foi até esse atendente espírita para ver o que ele tinha a dizer para o seu problema. Chegaram lá, sentaram na frente do atendente. Antes que eles falassem qualquer coisa, o atendente disse assim: vocês são crentes? E essa pessoa disse: como é que você sabe que nós somos crentes? Algo me falou que vocês são crentes. O que vocês estão fazendo aqui? E ele disse: não, é que eu fui no psiquiatra e ele me orientou que eu viesse aqui conversar com o senhor. Vocês ficaram loucos? Vocês têm a pessoa que resolve qualquer problema para vocês. Vocês têm tudo o que vocês precisam. Saiam daqui agora. Eu não vou atender vocês. E aprendam que vocês já têm a solução para o problema de vocês. Por favor, saiam. Glória a Deus. Aleluia. É uma pena que um filho de Deus tenha que ouvir isso de um pagão metido com aquilo que não é de Deus. Mas você viu só como Deus não está contido em caixinhas e em problemas? Viu como Deus revelou isso a essa pessoa? Foi contada pela própria pessoa a mim, dizendo: pastor, eu aprendi de uma vez por todas. Olha a besteira que eu fiz com a minha vida, mas graças à graça de Deus, ele me deu uma pancada naquele dia, e eu aprendi que eu tenho que estar na presença dele, contando com ele. O atendente espírita, de alguma forma foi revelado a ele que aquele homem era crente, e disse: saiam daqui, você tem tudo o que você precisa para a solução do seu problema. Saiam agora daqui, eu não vou atender você. Recôndito. Ele entrou no recôndito que não é de Deus. Entrou no recôndito daquele de fato que fala tudo o contrário de Deus. E tomou uma chamada do próprio Deus. Porque Deus está dizendo para mim e para você: meu recôndito está aberto. Venham para o meu recôndito. Entrem na minha presença. Porque é aqui que vocês encontrarão caminhos de vida. Não é no recôndito do pastor Darcy. Eu não posso fazer nada por vocês. Não posso. Posso nem fazer por mim mesmo, irmãos. Se eu sair do recôndito de Deus, eu estou frito. Mas o Senhor pode. E por isso que o salmista diz: no recôndito do Senhor, ele me faz ver os caminhos de vida. Mas no recôndito do Senhor também, a plenitude de alegrias. Eu fiquei pensando nessa expressão, plenitude de alegria. E de novo, principalmente ontem, eu perguntava para Deus: Senhor, eu não tenho a plenitude de alegria, eu estou fora do teu recôndito. Me coloca debaixo das tuas asas, Senhor. Eu preciso da plenitude de alegria. E mais uma vez, essa palavrinha plenitude, na língua hebraica agora, é igual à palavra abundância da língua grega. É abundante, cheia de satisfação, além da medida, não está condicionada a situações. O salmista está dizendo qual é a situação dele, e o Senhor diz: no meu recôndito, na minha presença, há plenitude de alegria. A gente passa por problemas, não é verdade? Ah, como a gente passa. Como seria bom que a vida não tivesse problema. Como seria bom que a vida não tivesse dilemas. Como seria bom que nós não tivéssemos dificuldades. Mas nós temos, todos nós. Temos problemas no casamento, temos problemas com os filhos, temos problemas com os nossos pais, temos problemas com as pessoas que trabalham conosco, temos problemas com as pessoas que estudam conosco, temos problemas com pessoas que moram no mesmo condomínio que nós. Seria bom que não tivéssemos. Isso muitas vezes tira de nós a alegria, tira de nós o prazer. A palavrinha alegria é alegria, prazer, contentamento, satisfação. O que é que tira essa alegria de nós? Muitas coisas. Uma vez uma senhora estava orando pelo marido, e ela demonstrou que o seu casamento não tinha plenitude de alegria. Ela orou assim: Senhor, eu peço graça para perdoar o meu marido. Senhor, eu peço misericórdia para não levar em conta as barbáries que o meu marido faz comigo. Senhor, eu peço paciência, longanimidade, para suportar o meu marido, Senhor. Dificuldade no casamento. Problemas, nós temos problemas. Dificuldades, desafios. Isso tira a alegria da gente, tira. mais rapidamente eu tenho que ir para o recôncio de Deus, porque lá há plenitude de alegria. E Davi está escrevendo que ele tem plenitude de alegria na presença de Deus quando todas essas coisas estão afligindo o seu coração. Quando os inimigos estão à espreita, quando os opositores estão ali armando contra ele, ele diz: na presença do Senhor há plenitude de alegria. Eu não vou ter plenitude de alegria, como diz o apóstolo Tiago: tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Isso é um paradoxo para o mundo. Isso é um contrassenso, muitas vezes, para nós mesmos. Como é que eu vou ter alegria na provação? Como é que eu posso ter alegria na dificuldade? Mas isso só acontece quando nós, eu e você, estamos debaixo do recôndito de Deus. Por isso que Deus disse: há possibilidade de se ter alegria, mesmo que na tribulação. Há possibilidade de ter plena alegria, mesmo que você esteja sofrendo problemas afins. Como diz o Salmo 16, 11, você tem que estar na minha presença, no recôndito da minha presença, porque lá é que há plenitude de alegria. E estar no recôndito de Deus, queridos, é estar junto da palavra de Deus. Estar no recôndito de Deus é estar de joelhos dobrados, orando ao Senhor constantemente. Estar no recôndito de Deus é estar diariamente usufruindo e desfrutando de toda a graça, de toda a misericórdia, de toda a sabedoria, de todo o momento prazeroso, de toda a plenitude de alegria que está contido neste livro, a palavra de Deus. E no momento em que eu oro e derramo e descanso a minha alma diante do Senhor, entre para o recôndito de Deus. Vamos juntos dar as mãos e vamos entrar juntos no recôndito de Deus, porque lá é que plenitude de vida, de alegria. E aí ele diz: na tua destra, olha, tu me farás ver, na tua presença, na tua destra, são sinônimos para a presença de Deus, para estar no recôndito de Deus. E na tua destra, delícias perpetuamente. Aí eu fui atrás do que seria isso. O que são essas delícias? Delícias perpetuamente. O que é isso? A palavra delícias na língua hebraica significa tudo o que está relacionado com deleite, com prazer, com cânticos que alegram, com som que satisfaz, palavras que alimentam a alma com emoções de prazer. Tem algo melhor do que isso? Deleite, prazer, alegria, satisfação? Não tem. E é isso que a palavra de Deus está me dizendo. Que na presença de Deus eu tenho tudo isso, que aqui está traduzido por delícias. Agora, essas delícias, elas não se acabam. Se acabar é porque eu saí do recôndito de Deus, porque está aí, na tua destra, delícias perpetuamente. Mas elas já se acabaram para mim um dia. Eu já tive que também perguntar. Ontem fiquei perguntando: Senhor, cadê as delícias perpetuamente? Onde elas se encontram? E Deus está dizendo: na minha destra, volte para o recôndito. Você saiu do recôndito, você está entrando em outros recônditos. Às vezes a gente entra no próprio recôndito nosso. E Deus está dizendo: não é o lugar para você estar, é na minha destra, é na minha frente. E sabe o que Deus usou ontem, além da palavra dele? Usou uma música que eu tenho no computador. E essa música diz cara a cara. Até escrevi uma vez uma pastoral porque ouvi essa música. E Deus usou na sua destra delícias perpetuamente. E a música diz assim: não importa onde eu estiver sentado na mesa, o que eu quero é simplesmente estar cara a cara contigo. Não farei petições, apenas quero ouvir a tua voz. Fantástico, não é? Cara a cara com o Senhor. Aí eu vou encontrar deleite, que resiste ao tempo, é a palavra perpetuamente, que resiste àquilo que passa, que resiste o Cronos e o Kairos, resiste o tempo cronológico. Ela não termina no tempo, da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado, do domingo. E também não termina na qualidade do tempo, seja tempo de angústia, de alegria, de aflição, de prazer, seja o tempo que eu passar, no tempo cronológico que eu estiver, essas delícias são perpétuas. Não acabam nunca. Se acabarem, é porque eu saí do recôndito de Deus. Eu convido você juntamente comigo a não sairmos do recôndito da presença do Senhor, porque lá há lugar de caminhos de vida, plenas alegrias e delícias perpetuamente. Que Deus nos ajude, que Deus nos assista, que Deus nos empurre de volta para o recôndito da sua presença. Vamos ler juntos? Salmo 16, 11, para terminarmos esse momento de ensino da palavra de Deus a nós, ao nosso coração, pelo Espírito Santo. Salmo 16, 11 diz assim, vamos ler? Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, e na tua destra delícias perpetuamente. Que Deus abençoe você. Senhor, nós entregamos ao Senhor nossas almas, nossos espíritos, nosso entendimento, para que o Senhor, tomando o nosso coração, o Senhor nos ajude, independente de circunstâncias e de situações, a encontrarmos no recôndito contigo, Senhor, caminhos de vida, a encontrarmos no recôndito contigo, Senhor, alegrias imensas, abundantes, plenitude de alegria, e encontrarmos no teu recôndito, Senhor, delícias, prazeres e deleites perpetuamente. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.